As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Um homem natural da Alemanha perdeu a vida nesta segunda-feira na sequência de um salto em que o paraquedas não abriu. O homem saltou com outra pessoa de uma falésia e caiu desamparado perante os gritos das pessoas que assistiam à citada façanha radical. O alerta foi dado pelas 12 horas e centrou-se na Praia do Norte, Nazaré, distrito de Leiria. O óbito foi declarado no local. O juízo de instrução criminal de Santarém recebeu o primeiro interrogatório judicial a 17 indivíduos detidos fora de flagrante delito, fortemente indiciados pela prática dos crimes de associação criminosa, burla e de receptação. As medidas de coação promovidas pelo Ministério Público refletiram a diversa gravidade da atuação de cada um dos arguídos, alguns dos quais apenas sujeitos a termo de identidade e residência ou a proibições de contacto, tendo sido determinada a prisão preventiva a 4 deles, refere a Procuradoria da Comarca de Santarém. No mesmo texto, é sublinhado que os mandados de detenção tinham sido emitidos pelo Ministério Público para cumprimento pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria, da Polícia Judiciária, entidade que procedeu a buscas e apreensões por essa ocasião e que irá prosseguir com as diligências de investigação na dependência da secção de Tomar do DIAP de Santarém. Os arguidos, originários do norte e centro do país, estavam à frente de empresas fictícias que encomendavam bens, não pagavam, mas revendiam em proveito próprio. Alguns deles tinham já antecedentes criminais ou processuais por situações idênticas, o que explica que 2 deles estejam em situação de prisão preventiva no âmbito de outro processo relativo a crimes semelhantes.
Rádio F, a primeira a informar.
O alerta chegou aos bombeiros do entroncamento pelas 3h16 da madrugada desta segunda-feira. 2 veículos da Escola de Condução Porto Alto foram consumidos por um incêndio. Os soldados da Paz, assim que chegaram ao local, desencadearam os procedimentos normais neste tipo de ocorrências. Ainda assim, as viaturas sofreram danos muito significativos. Nesta altura, a Polícia de Segurança Pública está a investigar as razões que estiveram na base deste incêndio, que terá começado num dos veículos e chegado ao outro, que se encontrava estacionado na proximidade.
Rádio R, informação.
A Caixa de Crédito Agrícola da Chamusca foi assaltada na madrugada de sábado, sendo que o grupo, partindo do princípio de que foi mais do que um, terá mesmo conseguido furtar uma quantia avultada de dinheiro e ainda outros valores que estavam no interior daquele estabelecimento comercial. Não deixa de ser curioso que este crime só terá sido detectado na manhã de sábado, na altura em que um funcionário se deslocou ao balcão. Ou seja, não há registro para que o alarme tenha disparado, o que faz aumentar as dúvidas de como é que o grupo se introduziu na dependência, até porque também não houve lugar a arrombamento na porta principal. O Sporting de Tomar empatou 4 bolas no Reduto do Caldes, Espanha, e assegurou a passagem para os oitavos de final da Taça Europe, ex-Taça Sers. Depois da vitória em Tomar, por 4-2 na primeira mão, os Leões foram exemplares na forma como resistiram ao assédio catalão e nunca se amedrontaram com a pressão do público local. Este Sporting de Tomar continua com estofo europeu. Segue-se o Sarzana de Itália, numa caminhada onde se espera que os Leões continuem a fazer história. A Hertz, como sempre, acompanhou mais este percurso europeu com relato e transmissão televisiva acompanhados por milhares de pessoas. Jorge Godinho, treinador do Sporting de Tomar, falou de um grande jogo entre 2 grandes equipas, referindo que qualquer uma delas merecia seguir em frente.
Grande jogo do Sporting de Tomar e grande jogo também do Caldas.
Sem dúvida.
Qualquer uma das equipas merecia passar. Ou seja, a que ficou de fora não merecia sair já nesta altura. Há muitas equipas de inglesas, austríacas, holandesas, e esta qualidade, tivemos azar no sorteio e eles também tiveram azar. De resto foi uma partida que foi o que eu previ, era um equilíbrio, tanto ganhar por 1 ou por 2 como aconteceu lá, e como aqui empatar, ganhar, perder por 1, o equilíbrio foi nota dominante.
Jorge, agora temos o campeonato, agora vamos cernar, vamos fazer a viagem para Tomar e temos já quarta-feira Braga, sábado o Marmiense.
Sim, agora vamos jantar, vamos fazer uma viagem longa, uma viagem cansativa, mas os atletas, quem fez a viagem que fez ontem e chegou aqui, jogou com esta intensidade, epá, merece todos os meus parabéns. Queria-te deixar uma palavra a ti, por teres convidado o Hélder a comentar os...
Eu agradeço, Codinho. Estamos todos com as lágrimas. O Hélder acabou o comentário também em lágrimas. O Jorge, um grande amigo do Hélder, também em lágrimas. Eu fiz relatos nessa altura, tu lembras, Jorge? Eu fui uma referência do Tomar, eu como Pedro Nobre. O Helder também foi uma referência do Tomar na altura dele. Temos o Ivo a ser uma imagem, uma referência desta década. E fiquei muito contente contigo, trazer o Helder aqui ao pé de nós. Ele almoçou com a gente e eu senti ele muito emocionado a falar connosco. Foi um espetáculo, Helder.
A Tenda Branca, situada na área do Mercado Municipal de Tomar, recebeu um agosto solidário numa iniciativa da Junta Urbana e que teve como objetivo realizar algumas verbas para ajudar a dar um Natal melhor a quem mais precisa. Neste caso, através dos cabazes que a freguesia tem por norma entregar aos mais carenciados durante a quadra natalícia. A Hertz marcou presença no evento e ouviu Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, que justificou este género de realizações.
Será uma experiência. O Magusto é uma coisa que está a fazer por todo o concelho. Este que está mesmo inclinado, como outros certamente estão a ser feitos, para a área social, em que isto refere do final para a composição dos cabazes de Natal que irão ser feitos no mês de dezembro. Isto é uma das iniciativas que já tínhamos previsto logo no início e outras irão ser começadas a seguir também a preparar. Nós, o último ano, contemplámos com 200 e tal, à volta de 200 cavados. 200 cavados. Foi 200 cavados, depois mais tarde fizemos mais alguns 200 cavados. E este ano, possivelmente, não iremos fugir muito disso. As inscrições já estão abertas, salvo erro, já foram abertas. Aguardamos a ver o que é. E depois temos uma vertigem de fazer um rastreio completo às famílias, a ver aquelas que de facto são as mais necessitadas, porque elas podem não se inscreverem, mas nós sabemos quem são aquelas que passam dificuldades na vida e são essas mesmo que nós acabaremos por ter que contemplar o salicol, porque há pessoas que de facto elas próprias têm vergonha de se apresentar. Toda a verba vai toda reverter para esse fim, hein, que é os cavados de tal, mas nós sabemos que temos que ir ao Fundo Social da Junta, temos que ir por verbas da Junta para contemplar toda essa despesa que vai, porque nunca chega. Mas nós temos que contemplar que isto será sempre 4, 5 mil euros que nós teremos que gastar da Junta, certamente, para contemplar. Apesar que nós vamos fazer um peditório agora no dia 24, no Intermarché, espero que as pessoas que lá vão aderir. Tudo isso faz parte do amontoar para o mesmo fim, que é os cavados de Natal.
Nesta realização marcou também presença a vereadora Filipa Fernandes, que reconheceu a importância deste tipo de iniciativas. Como referiu a autarca, tem sido feito um grande trabalho ao nível da rede social local, mas nem sempre isso é suficiente.
Eu sei que se tem feito um trabalho e faz um trabalho muito grande na rede social local. Aqui em Tomar tem-se feito um trabalho extraordinário desde que se criou a rede social local. Temos feito reuniões mais frequentes, para que, no fundo, possamos coordenar melhor estes trabalhos, mas ainda há algumas pessoas que não têm a resposta. Não tem a resposta, e isto existe, porque me vem bater à porta frequentemente, eu sei do que é que estou a falar, portanto, essas pessoas procuram-nos, que não têm a resposta porque ou não têm direito ao rendimento social de inserção, porque o valor que recebem não é suficiente, mas também não é suficiente para pagar as despesas que têm. Temos outras pessoas que, no fundo, temos muito hoje na nossa sociedade pessoas com a problemática da saúde mental, que infelizmente, derivado à crise, derivado à falta de emprego, as pessoas ficaram muito mais frágeis e também elas a precisar de algum apoio, de alguma atenção por parte da sociedade. E compete-nos a nós, autarquias locais, compete-nos a nós, instituições locais, parar, pensar, refletir o que é que está ao nosso alcance para ajudar estas pessoas. Isto é a nossa competência, é para isso que nós assumimos estes cargos. Não é só para criar eventos, não é só para fazer estradas, é também para olhar para a população no seu todo e ajudar e relembrar todos os dias que há pessoas a precisar do nosso apoio. Essa é a nossa missão.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Caldas da Rainha, identificou dois homens, com 25 e 30 anos, por suspeita de roubo em residência, com recurso à violência física, na localidade de Salir do Porto, Caldas da Rainha. Refira-se que o crime ocorreu em agosto último. Desde então que as autoridades têm promovido diligências que culminaram na identificação dos suspeitos referenciados pela vítima, um homem de 55 anos. A ação culminou com o reconhecimento presencial dos suspeitos. Os dois homens foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência. A ação contou com o apoio dos postos territoriais de Caldas da Rainha e de São Martinho do Porto.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Posto Territorial de Alcobaça e do Núcleo de Investigação Criminal de Caldas da Rainha, identificou dois homens de 29 e 34 anos por suspeita de furto em interior de residência, na freguesia de Aljubarrota. No seguimento de uma denúncia, os militares encetaram diligências que culminaram na identificação dos suspeitos e na localização dos bens furtados no interior de um armazém, tendo sido realizada uma busca ao seu interior, precisamente, e posteriormente à residência de um dos suspeitos. Esta ação permitiu apreender e recuperar diversos armários, bancadas, eletrodomésticos de cozinha, um corta-relvas e três candeeiros. Os suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.
Rádio Air, informação.
O Corujense venceu em Tomar e cimentou o primeiro lugar, primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, agora com mais 5 pontos do que os rivais mais diretos, neste caso o Amiense e o União de Santarém. Foi de facto uma jornada em cheio para o emblema do Sorraia, que venceu e viu toda a concorrência perder ou empatar. Vamos então aos resultados. Nona jornada, Samora Correia 3, Glória 0, Amiense 2, Alcananense 0, Fazendense 3, União de Santarém 1, Oriense 3, Ferreira do Zêzere 1, União de Tomar 2, Corujense 3, Marinhães 1, União de Almeirim 1 e Torres Novas 0, Cartacho 0. Corujense continua líder, 23 pontos, segundos Amiense e União de Santarém têm 18. Refira-se que União de Almeirim é quarto, tem 17 pontos, Fazendense e Cartacho têm 14, o Oriense é sétimo com 12, oitavos União de Tomar e Samora Correia têm 11, décimo Ferreira do Zêzere com 9, décimos primeiros Alcananense e Torres Novas com 5, 13º Marinhães com 4, o último, 14º, é o Glória do Ribatejo com apenas 3 pontos. Na Galeria de Exposições Temporárias do Núcleo de Arte Contemporânea 2 de Tomar, no edifício do Turismo, está patente ao público deste sábado a exposição de fotografia de Ricardo Cruz Filipe. A mostra, organizada pelo município de Tomar, e neste caso particular, assinala também o aniversário do professor José Augusto França, celebrado recentemente, ele que está na origem do Núcleo de Arte Contemporânea de Tomar. Na abertura da exposição, registro para a intervenção de Filipa Fernandes, vereadora da Cultura e Turismo da Alter na Bantina, que se começou por dirigir precisamente a José Augusto França.
E a quem se honra esta exposição, no nome da sua pessoa, José Augusto França, a quem faremos chegar na sua esposa o catálogo e fotografias, porque com toda a certeza iria ter todo o gosto de estar aqui connosco. Infelizmente, por motivos de saúde, não lhe é permitido, mas tenho a certeza que em pensamento está cá connosco, e isso é o mais importante, e nós estamos com ele. E por isso, queremos, de alguma forma, que ele possa viver também este momento que hoje estamos a viver, e por isso, com muito gosto, o faremos chegar à sua exposição, a exposição de Ricardo, de fotografia, que hoje temos o prazer de inaugurar. Quero fazer aqui dois agradecimentos, um em especial ao Conselho Científico do NAC, à professora Raquel e à professora Cristina, que têm sido incansáveis e sempre presentes e sempre disponíveis para acompanhar o Núcleo de Arte Contemporânea em Tomar, que tem feito um trabalho ímpar com as nossas técnicas do Serviço de Divisão, da Divisão de Cultura e Turismo, a quem também agradeço o trabalho e a dedicação que fazem diariamente para colocar Tomar
culturalmente nas vozes do mundo.
Seguiu-se a intervenção de Ricardo Cruz Filipe, que falou desta exposição fotográfica realizada no decorrer de uma viagem à Noruega.
Esta é a segunda exposição de fotografia que faço em Tomar. A primeira foi já em 2010, e tratava-se de bichos que tinha visto numa viagem, em quatro viagens à África. Isto é o resultado de uma viagem feita ao longo da costa norueguesa e nas ilhas que estão ao norte dela. Não é por acaso que as fotografias estão acopladas duas a duas, porque aquilo dessas fotografias que têm também, que tirei, e que têm também um caráter documental, como é evidente, daquilo que vi e da grande perplexidade que é estar no meio da luz onde todas estas coisas emergem, de uma luz que não se pode imaginar. É a única coisa quase que existe. Estas fotografias foram assim acopladas porque fizeram parte de uma última exposição que fiz na galeria da Arpadzen Vieira da Silva, que se chamava Ficções.
Altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
A vida é feita de contrastes. Na nota deste dia proponho-vos um desses contrastes com o título A Fé de Alguns Ateus. Efetivamente, num tempo em que não faltam ateus que se fazem passar por crentes, como acontece em alguns eventos de cariz religioso, também na nossa praça, convirá a ter presente que já houve um tempo em que não poucos crentes se faziam passar por ateus. A pertinência desta evocação tem sobretudo a ver com a dimensão terapêutica e com o sentido regenerador que pode advir de um tal ateísmo. Desta maneira, e salvaguardando obviamente as devidas distâncias, sou tentado a dizer que ninguém poderá ser um autêntico crente se antes não se dispuser a ser um verdadeiro ateu. Complicado? Bom, convém não perdermos de vista que nos começos uma das maiores acusações dirigida aos cristãos versava exatamente sobre o seu alegado ateísmo. As atas dos julgamentos de então são a este respeito bastante reveladoras. O juiz impunha ao réu que prestasse culto aos deuses do império. Perante a recusa, sobrevinha célere a recriminação fatal: então tu és ateu. Só que a réplica lograva ser ainda mais desconcertante: sim, sou ateu em relação aos vossos deuses, não o sou, porém, em relação ao verdadeiro Deus. À falta de argumentos, avança-se furiosamente para a sentença, isto é, condenação à morte. Esta, na maioria dos casos, era executada em anfiteatros a transbordar de gente ávida de sangue, mas que lá no fundo se quedava lívida de espanto pela dignidade e paz dos condenados ao suplício. Foi por isso que, em vez de se retrair, o cristianismo perseguido expandiu-se de uma maneira absolutamente assombrosa. Por incrível que pareça, o sangue dos mártires foi mesmo, como proclamou Tertuliano, semente de cristãos. Não será que hoje em dia estamos novamente carecidos deste choque martirial? Não será com efeito que também estamos a padecer de um ateísmo mais contrário ao dos primeiros tempos? Ou seja, não será que estamos a trocar a adoração do único Deus pelo culto de múltiplos ídolos? Esta situação confronta-nos, entretanto, com um desafio a que não podemos fugir. Não será imperioso ser sempre ateu para nunca ser ateu? Por outras palavras, não teremos de nos acautelar da sedução dos ídolos para nos entregarmos de alma e coração só a um único Deus? É um dado incontroverso que o ser humano continua a ser intrinsecamente religioso. O problema é que tende cada vez mais a transferir a sua religiosidade para outros destinatários e, nessa medida, para outros espaços também. Veja-se o culto rendido ao Deus dinheiro, ou as incessantes liturgias em torno do Deus consumo, que desfila imponente em hipermercados a abarrotar. Desde o transporte dos carrinhos à rotina das compras, passando pelo sortilégio das promoções, a que poucos resistem e a que muitos sofregamente se submetem, tudo aquilo é completamente ritualizado. Em cenários como estes, sentir-nos-emos, contudo, mais pacificados, mais felizes, mais pessoas. E quem resiste ao Deus poder? Quem é capaz de lhe fazer frente, nomeadamente quando estão em jogo convicções, princípios e valores? Tenhamos em conta que não estamos apenas diante de falhas alheias. Estamos também, e bastante, perante pecados nossos, que só serão vencidos a partir de um consciente exercício de autocrítica e de uma consequente vontade de mudança. Num tal contexto, estaremos dispostos a ser ateus para com os ídolos, para nunca sermos ateus para com Deus? Em suma, será que Deus está mesmo no coração da nossa vida?
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.